Em visita ao Estado, o ministro da Infraestrutura reafirma compromisso de liberar travessia na nova ponte do Guaíba no mês que vem. Após 15 dias, Rio Grande do Sul volta a ter uma região em bandeira vermelha no mapa do distanciamento controlado. Primeiras doses da vacina Coronavac chegam a São Paulo em uma semana.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Marcela Punk.
Muito boa noite, 8 horas, tempo instável em Porto Alegre, agora faz 21 graus. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, vistoriou a nova ponte do Guaíba nesta segunda-feira em Porto Alegre. Em entrevista para a Rádio Gaúcha, reafirmou o compromisso de liberar a travessia de veículos na nova ponte entre o final de novembro e início de dezembro.
A previsão é que a gente libere a travessia na última semana de novembro, mais tardar primeira semana de dezembro. Isso vai depender um pouco até da agenda do presidente, porque a gente quer trazê-lo aqui para ver a obra e para fazer essa liberação. Tenho certeza que ela entrando em operação já vai aliviar bastante o trânsito aqui da capital. É uma alternativa à segunda ponte do Guaíba, é um backup, isso é extremamente importante.
O ministro evitou dar prazo para a conclusão total da obra e destacou que ainda falta a remoção de cerca de 460 famílias da região. A nova ponte tem 12,3 quilômetros de extensão. Tarcísio de Freitas disse também que a intenção do governo federal é concluir a duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas até o fim de 2021. Segundo ele, um trecho de 10 quilômetros será entregue em novembro e outro de 18 quilômetros em dezembro. Assim, 121 dos 211 quilômetros da duplicação estarão concluídos até o fim de 2020.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 21 graus em Porto Alegre, 19 em Caxias do Sul, 18 graus em Santa Maria e também em Pelotas e Rio Grande. A previsão para amanhã é de instabilidade em grande parte do Rio Grande do Sul. O tempo deve ficar firme apenas na fronteira oeste, noroeste e campanha. As temperaturas tendem a cair, mas a máxima atinge 29 graus em Planalto, no norte.
Trânsito.
Os motoristas precisam ter atenção à chuva. Neste momento chove forte em Porto Alegre, o asfalto está molhado e há pontos com um acúmulo de água. Atenção para o tráfego ainda mais pesado na Avenida Bento Gonçalves, próximo a João de Oliveira Remião. Na Protásio Alves, o trânsito melhorou, mas ainda tem fluxo mais acentuado perto da Manuel Elias. Nas rodovias da região metropolitana, tem bastante trânsito ainda no trecho da Rodovia do Parque, na região entre Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul. Na BR-116, melhorou o fluxo no Vale dos Sinos. Entre Porto Alegre e Eldorado do Sul, na BR-290, tráfego acentuado, mas sem registro de ocorrências. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
A EPTC vai iniciar na terça-feira da semana que vem a fiscalização com os novos pardais que foram instalados em Porto Alegre. O monitoramento estava previsto para iniciar à meia-noite. De acordo com o órgão, ao longo desta semana, os 25 equipamentos vão passar por um período de testes sem aplicação de multas. Desligados há quase 2 meses e meio, os controladores deveriam estar fotografando os veículos com excesso de velocidade desde 3 de outubro. Porém, a empresa Focale pediu adiamento. O prazo do segundo lote não foi alterado. Os demais 28 equipamentos deverão entrar em operação a partir de 17 de novembro. 4 pessoas foram presas por furto de energia hoje à tarde em Novo Hamburgo. A Polícia Civil desencadeou a operação após recebimento de denúncias anônimas relatando ligações clandestinas de energia nos bairros Rondônia, Ouro Branco, Liberdade e Industrial. Todos os presos pagaram fiança e vão responder em liberdade. Segundo a polícia, outros pontos da região seguirão sendo monitorados. Ainda nesta edição, Cerro Branco confirma primeiro caso de Covid-19 e agora apenas um município gaúcho segue sem registro da doença.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
O Rio Grande do Sul voltou a ter uma região com bandeira vermelha após 2 semanas sem o registro de risco epidemiológico alto para o coronavírus. Segundo o mapa definitivo do distanciamento controlado, que entra em vigor amanhã, todas as outras 20 regiões estão na cor laranja, de risco médio. A única área em vermelho é a de Cruz Alta, que teve piora em indicadores, como elevação no número de hospitalizações para Covid-19 e de pacientes em leitos de UTI. A região não apresentou recurso ao governo do estado, mas como está inserida no sistema de cogestão, os municípios podem apresentar restrições de atividades diferentes das estabelecidas pelo Piratini. Cerro Branco, na região central, registrou hoje o seu primeiro caso da Covid-19. Com isso, apenas Garruchos, no noroeste gaúcho, não tem registro da doença no Rio Grande do Sul. Eram as únicas duas cidades sem pacientes contaminados pelo coronavírus. Garruchos mantém regras mais rígidas de distanciamento para os quase 3 mil habitantes. Bares seguem fechados e cerimônias religiosas são realizadas com os fiéis dentro dos carros. O estado registrou hoje 34 novas mortes por coronavírus. Agora o total de mortos chegou a 5.615. O total de casos confirmados alcançou 235.673. O percentual de recuperados é de 94%.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 21 graus, 8 horas, 6 minutos. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que as primeiras 6 milhões de doses da vacina Coronavac chegarão ao Brasil até a próxima segunda-feira. A potencial imunização é desenvolvida pela parceria entre o laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan. A importação do imunizante já pronto foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária na última sexta-feira. O governo de São Paulo aguarda ainda a conclusão dos testes clínicos e a autorização da Anvisa para começar a aplicação da vacina na população. O acordo do Butantan com a Sinovac prevê também a produção de outros 40 milhões de doses da vacina até dezembro no Brasil. Essa fase ainda depende da liberação de importação de insumos da China, o que ainda não foi autorizado pela Anvisa. Prefeitos da região de fronteira entre o Brasil e o Uruguai, como Livramento e Jaguarão, projetam perdas com a ampliação do período de restrições na entrada de turistas, que irá até o verão. Nos pontos de fronteira seca foram instaladas barreiras sanitárias, onde há grande movimento em busca dos free shops uruguaios. De acordo com a ex-senadora e secretária de Relações Internacionais do governo gaúcho, Ana Amélia Lemos, as chances de flexibilização das regras uruguaias são pequenas e serão cogitadas apenas com uma mudança profunda nos números da Covid no Brasil. No entanto, os dois países discutem a liberação da entrada de brasileiros no Uruguai por via aérea. O Hospital Referência para o Atendimento de Infectados pelo Coronavírus no Amazonas está com 98% dos leitos de UTI ocupados. O número se aproxima do pico de internações que o hospital chegou a registrar durante a pior fase da pandemia no estado, entre os meses de abril e maio. No final de setembro, um aumento significativo no número de internações em Manaus fez o governo fechar novamente bares e flutuantes para tentar conter a transmissão do vírus na cidade. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde do Amazonas, desde hoje estão sendo realizadas cirurgias noturnas e transferência de pacientes com outras enfermidades para acelerar a abertura de novos leitos. Em instantes, mundo bateu recorde de casos diários de coronavírus 9 vezes no mês de outubro.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Entrando na última semana, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite não alcançou 50% da cobertura vacinal no Rio Grande do Sul. A Secretaria Estadual da Saúde tem como meta atingir 95% do público-alvo. Nesta campanha, todas as crianças de até 5 anos precisam atualizar a caderneta de vacinação ou receber uma dose extra do imunizante. Em paralelo, ocorre a campanha de multivacinação, que tem o intuito de atualizar a situação vacinal da população de até 15 anos de idade. O objetivo é controlar a incidência de doenças como o tétano, o sarampo e a febre amarela. A NASA revelou a existência de moléculas de água presas em grãos minerais na superfície da Lua. O estudo da Agência Espacial Americana é apontado como a primeira prova química da existência de água na Lua. A agência usou dados do Observatório SOFIA, uma aeronave modificada para carregar um telescópio. Dados divulgados hoje pela Organização Mundial da Saúde apontam que o mundo bateu 9 vezes o recorde de novos casos diários de Covid-19 no mês de outubro. O número é o maior desde janeiro, quando os recordes foram batidos 12 vezes. Essa nova sequência ocorre no momento em que a Europa se depara com efeitos da segunda onda de infecções e mais países passam a adotar medidas restritivas. Além disso, os Estados Unidos seguem tentando conter a evolução do surto, mas encara um aumento expressivo no número de casos confirmados nas últimas semanas. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, expressou preocupação com países que estão politizando a pandemia. Ele afirmou que lugares onde houve divisão política a nível nacional, desrespeito pela ciência e pelos profissionais de saúde, casos e mortes da Covid-19 aumentaram consideravelmente. Hoje, o mundo se aproxima de 42 milhões de casos e de 1 milhão 151 mil mortos.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, amanhã, às 8 horas da manhã. Boa noite.